Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às sextas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Pois é, Pedro, cá estamos à quarta-feira. O pop-up está de volta, Pedro.
Está de volta, finalmente.
Finalmente, meu Deus, pá.
Há muitas semanas.
Quantas?
Muitas semanas.
Contaste-as?
Não as contei.
Fizeste bem, porque ninguém merece.
Ninguém merece.
Ninguém merece. Olha, estamos muito contentes por voltar. Temos. Houve aqui umas mudanças, como já repararam. Sim. O pop-up agora vai passar às quartas-feiras, em direto. Na mesma com convidados especiais. Hoje temos um convidado especial, não é?
Exatamente. A propósito do aniversário do Generation, o 8º aniversário, que é celebrado entre sexta-feira e domingo, vamos ter cá o Luís Fernandes.
O Luís Fernandes.
Diretor artístico.
E depois temos uma série de sugestões culturais, teatro, cinema. Vamos começar a ter uma agenda de cinema, uma coisa mais pronunciada no pop-up. Vamos ter também a edição do Braga, quem és tu, 27, não é? A RUM e a Braga 27, que se junta nesta pequena rubrica que passa às quartas-feiras. Já lá vamos, mas para já vamos à música. Olha, deixa-me aqui buscar a minha cábula. Olha, vamos ouvir Flying Lotus. Portanto, vamos falar de discos que saíram na passada sexta-feira. Chegou à Netflix na quinta-feira passada uma série de animação japonesa que se chama Yasuke, criada por Lee Sin Thomas e que acompanha a história de um samurai negro. A banda sonora está a cargo do Flying Lotus, que lançou então na sexta-feira um disco com o mesmo nome, Yasuke. Não é a primeira vez que ele faz bandas sonoras para séries anime. Eu vi o trailer, confesso que o trailer não me puxou muito, mas a música compensa.
Vamos a isso.
Tem um rol extensíssimo de canções, muito pequenas. Vão espreitar. Eu proponho um álbum que saiu, lá está, com o carimbo da Warp Records. Vou propor o tema Crust para ouvirmos então no começo deste regresso do pop-up. Vamos a isso. Flying Lotus, então, ouvimos um tema do novo disco que ele lançou na passada sexta-feira. Entretanto, já temos aqui o nosso convidado, que é o Luís Fernandes. Luís, muito bem-vindo aqui a estúdio.
Olá.
Olá. E à primeira,
obrigado pelo convite.
À primeira, não é à primeira, ao regresso do pop-up. Vamos começar pelo início.
Uhum.
Parabéns ao Generation, que faz 8 anos. Sei que ele foi criado no âmbito da Braga 2012, capital europeia da juventude, inaugurada em 2013, que foi nesse ano que tu chegaste aqui ao Generation.
2014.
Não necessariamente, foi em 2014.
2014.
Foi quase. Eu colaborei, na verdade, com a abertura do Generation enquanto programa do convidado.
Sim, mas depois diretor artístico.
Só desde 2014.
Ok.
Sim.
Então, a pergunta imperiosa é a seguinte: que balanço é que fazes então destes 18 anos?
Olhando assim em perspectiva, e convém salientar que de facto não é um período assim tão grande para podermos ter uma noção real de como as coisas evoluíram, mas aquilo que me parece claro é que foram 8 anos de uma implementação paulatina e gradual. Portanto, nós fomos ao longo do tempo assumindo um lugar particular dentro daquilo que é o ecossistema cultural do norte do país, e de Braga em particular, portanto, obviamente, mas foi um processo contínuo de alguma conquista e de afirmação da importância da nossa missão e que ao longo dos anos, de facto, se tornou notório que se tem tornado mais fácil chegar a mais pessoas, aliás, até uma própria percepção mais clara daquilo que é a nossa missão por parte do público em geral, e, portanto, diria que tem sido de um crescimento sustentado, digamos.
Pois, tu disseste aqui, em 2016, numa entrevista que deste ao Público, reconheceste que o Generation, na altura, ainda tinha um problema de identidade, ou seja, isso que estás a dizer, que havia ainda muita gente que não sabia o que é que o Generation era. Agora, passando estes 5 anos, desde esta entrevista, consideras que esse problema já não existe ou ainda está por desconstruir?
Eu considero que o problema ainda existe em parte, portanto, não considero que esteja totalmente resolvido, o que também parece algo natural numa estrutura que continua a ser muito jovem e muito recente.
Exato.
Sendo que aquilo que, se bem me recordo, e recordo-me porque, de facto, essas afirmações foram sentidas e não levianas, haviam alguns fatores que levavam a que não fosse perceptível bem o que era o Generation para a cidade em geral.
Pois.
E isso começa em coisas tão simples como, por exemplo, um teatro. Tem a sua função no nome, quase, o teatro-circo, enfim, Teatro Sá de Miranda, etc. E o Generation, isto pode parecer um bocado superficial, mas não é. De facto, não é claro para muitas pessoas o que era o Generation. Por outro lado, para além da sua função não estar explanada no próprio nome, havia também uma série de ações que na altura decorriam no Generation que acabavam por ser tão extensas que desvirtuavam a própria percepção das pessoas sobre o espaço. Ainda que ele seja ainda hoje um espaço multifuncional, a sua missão parece muito mais clara. Portanto, hoje em dia as coisas passam de forma mais óbvia. É claro que ainda há coisas a melhorar, acho que... E mal era se não tivéssemos coisas a melhorar. Significava que provavelmente nós é que estávamos a avaliar mal a questão.
Exato.
E portanto, sentimos que temos muitos passos a dar em relação àquilo que é a própria estruturação do nosso programa, a leitura que fazemos daquilo que é o território e da forma como nós nos podemos inserir nesse território, potenciando na sua oferta cultural global, sem pisar os calos de parceiros locais, mas contribuindo para o facto de que o sistema seja mais rico. E eu tendo sempre a pensar o Generation não apenas em relação àquilo que é a cidade de Braga, mas àquilo que é o norte do país.
Sim.
E essa aposta, penso eu, tem-se revelado positiva, até porque muito do nosso público vem de fora da cidade. Portanto, não, obviamente não renegamos a cidade, ela é o nosso principal objetivo, mas vemos também o Generation como um ponto de afirmação da cidade no próprio contexto da região norte.
É o único no norte.
Pelas suas características, e isto não tem a ver propriamente em termos qualitativos,
sim,
de facto é único pela forma, pelo que apresenta, pela forma como o faz, não há nenhuma estrutura similar. Avaliações qualitativas à parte, a partir daí já começa, é logo único, é verdade.
Exato.
Uhum. Portanto, concordas que existe uma cultura em Braga e no Norte, como tu dizes, antes e depois do Generation aparecer?
Sim, claro que sou juiz em casa própria, aliás, mas parece-me que sim, porque de facto a forma como o Generation se posicionou desde o início tentou, de facto, colmatar uma certa lacuna que existia na oferta cultural do norte do país e fazê-lo de uma forma muito particular. Portanto, isso tem-se revelado a vários níveis, seja pelos artistas que cá trazemos, que, de facto, que, como sabem, muitas vezes só vão a Lisboa e a Braga, até têm passado o Porto, ou seja, não há nenhum espaço que seja análogo ao que fazemos na zona do Porto, por exemplo, mas também pela forma como temos apoiado recorrentemente artistas, não só da cidade, mas um pouco por todo o país e até por fora do país. Assentamos muito a nossa programação em projetos especiais, também algo que quisemos fazer desde o início, e temos conseguido fazê-lo mais nos últimos anos, por também somos um projeto mais implementado. Por isso diria que sim, sem querer parecer arrogante ou pretencioso.
Sim. E também há aqui uma agora falando mais da questão da cidade, no apoio às bandas locais, com o trabalho de casa, e também até na questão das iniciativas de formação de públicos, eram aspectos que faltavam na cidade e que o Generation também veio acudir.
Sim, eu olho para este reforço àquilo que é a massa crítica ou até a produção artística da cidade de uma forma múltipla. De facto, temos programas que, de facto, apoiam diretamente a criação, como o trabalho da casa, no caso da música, que é dedicado integralmente à música, mas também os laboratórios de verão, que são multidisciplinares e apoiam fundamentalmente projetos que não são da área da música. Mas também vejo a própria programação, a forma como a apresentamos e a forma como até tentamos quebrar ou esticar barreiras, é em si também pedagógica e formativa. E se calhar, havendo alguém que vá à frente quebrando este caminho, poderá abrir caminhos para uma programação mais contemporânea, mais arriscada e desafiante, e é isso que temos tentado fazer. Por outro lado, também, desde o início, sentimos que uma dimensão pedagógica ou de mediação, no sentido mais literal da palavra, era fundamental para conseguirmos chegar a mais pessoas e formar esses tais públicos. E nesse sentido, provavelmente criámos aquilo que foi o primeiro serviço educativo estruturado, com um programa trimestral. Agora evoluiu para algo ainda maior, que é o circuito que pertence à Braga Media Arts, embora seja aqui residente no Generation. E esse trabalho é muito importante, um trabalho muito focado naquilo que é a relação da missão com os públicos, a formação de artistas, a mentoria, as masterclasses. Portanto, lá está, ainda sinto que estamos no início desse trabalho, ainda há muito a fazer, mas sem dúvida que são fatores importantes para e que também ajudam a definir aquilo que é o Generation.
Luís, recuando um pouquinho em relação aos últimos meses, com a pandemia e consequente encerramento obrigatório das salas, partilha connosco quais foram realmente as maiores dificuldades que vocês sentiram, as estratégias.
Sim, se calhar as dificuldades que eu vou apontar parecem um bocado os problemas do primeiro mundo. Portanto, na verdade, são problemas que nós somos pagos para resolver, no fundo.
Certo.
Mas que, de facto, foram, não deixam de ser um bocado irritantes e chatos, passa a redundância. Em primeiro lugar, eu vejo isto em duas fases. Uma primeira fase em que ninguém fazia ideia com que estava a lidar, e eu lembro perfeitamente que pensava que em março do ano passado, pensava que dois meses depois estávamos a trabalhar outra vez, não se passava nada, e estava quase em negação, ou seja, não, isto não... Pronto. E a partir daí, sim, a confrontação com uma realidade que nós de facto não sabíamos como é que ia ser, foi aquilo que para mim foi mais difícil enquanto programador, do ponto de vista profissional. E porque, de facto, eu não fazia a mínima ideia daquilo que podia fazer, tinha um programa delineado para os meses seguintes, E isso depois foi um processo quase diário de ok, se calhar dá para fazer isto. Não, afinal já não dá. Ah, afinal se calhar vai dar. Pois esse período foi um período de muitas ideias, muitas tentativas e erro de criar soluções, e esse processo foi muito desgastante. Depois entramos noutra fase, que foi a fase das que eu posso se calhar chamar de marcações, desmarcações, que nós marcávamos, que entrou a partir de setembro, mais ou menos, em que nós marcávamos os espetáculos. E depois vieram as segundas vagas e a terceira vaga e começamos a ter que desmarcar e remarcar. E portanto, foi sempre se calhar, foram períodos marcados por indefinições muito grandes, que levam a quem tem que trabalhar com muitos meses de antecedência e lidar com muitas variáveis diferentes, levam a que, de facto, seja, se calhar, tínhamos o quádruplo do trabalho. Eu, neste período, acabei por, eu e os meus colegas, obviamente a minha equipa, acabou por ser assoberbada de trabalho, que se calhar no dia-a-dia, não quer dizer que trabalhássemos menos, mas se calhar trabalhámos a pensar em coisas mais interessantes,
a longo prazo,
ter ideias novas, assim que tivemos que gastar muito mais tempo a pensar em formas de remediar problemas, isso não é... Foi um problema. Ainda assim, comparado a muitas pessoas da área da cultura, que foram forçadas ou a deixar de ter trabalho, ou a ir para layoff, felizmente, esse tipo de problemas não aconteceram nas nossas estruturas.
Mas sentes que estão a entrar numa fase mais estável, mesmo com isto, com os novos horários e tudo mais? Achas que pode ser ainda prejudicial?
Sim, essa questão dos horários que levantas também é outra que eu esqueci-me de referir, mas também é peculiar, porque nunca tínhamos estado numa situação em que não soubéssemos que tipo de horários funcionariam. Nós tivemos que fazer horários de manhã, horários às 7, afinal às 7 já não era o ideal, 7:30, afinal 7:30 já não é o ideal, voltamos às 7, 9, enfim, tem sido um carrossel e assumimos esse oscilar com a base, com a justificação de que de facto queremos que as coisas funcionem da forma mais confortável para as pessoas que visitam o Generation. E agora, respondendo diretamente à pergunta, parece-me, e lá está mais uma vez, isto não vale absolutamente nada, mas parece-me que de facto estamos a entrar num ciclo que poderá ser mais positivo e agregado às questões da vacinação, etc. Portanto, não sou uma autoridade para falar na matéria, mas parece-me que, mesmo da parte dos artistas que fazem circulação internacional, sente-se uma abertura totalmente diferente para começar a marcar tours a partir de setembro.
A partir de setembro, dizes tu.
Sim. Não, pois. Para efetivamente virem a Portugal, claro, a partir de setembro. Portanto, ainda não é. Obviamente não são situações muito seguras, mas sente-se um fator de positividade que não existia há uns tempos, claramente.
E qual é a resposta do público que tem sentido neste regresso?
Este regresso. Nós regressamos no dia 19, portanto, o Generation abriu antes, com as suas exposições. As exposições sentiu-se uma quebra enorme, porque as pessoas não saem de casa a propósito durante a semana para ver uma exposição, por exemplo, e nesse sentido sentimos que, de facto, houve uma redução daquilo que seria o normal. Não que não fosse expectável, mas houve uma redução. O que sentimos, ao contrário de outro desconfinamento, em julho do ano passado, em que mal reabrimos, houve uma procura imensa aos espetáculos, apesar da lotação ser muito baixa, obviamente, mas todos esgotaram. Lembro-me que até outubro todos os espetáculos esgotaram. Agora não foi bem assim. As pessoas, de facto, também talvez pelo timing entre desconfinamento e reinício do espetáculo, que foi basicamente na mesma semana, abrimos os espetáculos, sentiu-se uma retração das pessoas. E depois há outras coisas, outras variáveis que sofrem, por exemplo... Esse primeiro espetáculo, que era o de Marco Franco, foi idealizado tendo em conta o lançamento de um disco. Não houve lançamento do disco porque a Covid não permitiu que o processo fosse decorresse de forma normal. Por não haver um novo disco, obviamente a comunicação do espetáculo vai sofrer. As pessoas vão ter menos interesse em vir. Claro. Tudo isto tem ligações. Não se pode analisar de forma isolada. E sentiu-se, claramente. Mas também tem sentido que desde então as coisas melhoram. Na semana passada já a casa esteve praticamente cheia, sexta-feira, e aliás agora vamos celebrar o aniversário, sexta-feira o espetáculo do Surdina está esgotado, e quero acreditar que a partir daqui, pronto, as coisas serão melhores.
Sim, lá está, já tocaste então no aniversário do Generation, celebrado entre sexta-feira e domingo, dias 7 e 9 de maio, é um programa híbrido.
Sim.
Assinala-se no digital e presencialmente. Já tocaste aqui no concerto de sexta-feira do Todd Rips e do cineasta Rodrigo Areixo, em relação ao filme Surdina. Em relação aos outros destaques.
Sim, nós pensamos, de facto, este programa quase... Tínhamos vários planos alternativos, até para o facto, por exemplo, nós, se não tivéssemos entrado nesta nova etapa do desconfinamento, não poderíamos ter feito o espetáculo da tarde. Mas isto obrigou a termos planos paralelos e avançar com aquilo que era possível a cada comunicação do governo.
Sim.
Mas sempre tivemos a intenção de fazer um programa híbrido. Portanto, ele poderia ser menos híbrido, mais online ou mais presencial, de acordo com as medidas do governo. E é um programa muito extenso. Provavelmente a minha equipa deve estar a dizer mal de mim. Porque, de facto, eu disse, não, este ano vai ser mais tranquilo, mas a verdade é que é um alinhamento muito... muito exigente, envolveu quase exclusivamente trabalhos de refeitos de raiz, sejam eles documentários que desenvolvemos de raiz, nomeadamente um documentário sobre a exposição e invasor abstrato, um documentário sobre o trabalho da casa, o ciclo de trabalho da casa, e um sobre a identidade gráfica do Generation, o estúdio de obra, que é um elemento muito importante, desde o início, aliás, e que era algo que queríamos ter feito já há algum tempo. Portanto, tudo feito de raiz. Depois tivemos 4 encomendas, ou desafios que lançamos, para, digamos, peças vídeo, no fundo, não são performances filmadas, algumas são, outras não são. A ideia foi cruzar artistas da área da música com artistas de outras áreas disciplinares que pudessem servir de diretores de arte para conceber uma obra que subsistisse no online. E estamos muito contentes com as duplas. Juntamos o Zermo, o bracarense Zermo, ao Jonathan Saldanha. Juntamos a Susana Santos Silva, a trompetista portuguesa, com a Inês Dorei, fotógrafa. O Rodrigo Areias, com o João Paes Filipe e o Pedro Melo Alves, que aliás é um projeto em estreia, que depois apresentaremos também em estreia em concerto, em junho. E, por último, também os Gala Drop, que tiveram cá a compor um disco novo. E a Sara Graça, que é uma artista plástica e visual de Lisboa. Portanto, já vi todos os resultados finais, foram chegando a conta-gotas estes últimos dias. São todos muito diferentes, o que de facto era aquilo que nós procurávamos. São desafiantes e estou muito feliz com os resultados.
Foram todos gravados no Generation?
Nem todos. Portanto, houve abordagens que nem sequer dependem muito do Generation em si, mas a maior parte foram captados para depois serem trabalhados no Generation. Uhum. Isso era uma das premissas. Mas, para além disso, temos também, como disseste, 2 espetáculos. Um é o Surdina, que está esgotado, e temos o Medusa Unit, que era um espetáculo que também inicialmente era para ter decorrido não nesta altura, mas na altura do lançamento da exposição, o Invasor Abstrato, porque é um espetáculo que tem a ver diretamente com essa exposição. Portanto, é uma ponte para a exposição. Faremos agora o espetáculo, que será sábado à tarde, com entrada gratuita.
Às 6 da tarde?
Sim. Uhum. E nessa mesma tarde teremos uma conversa sobre o ciclo de trabalho da casa, ao longo destes anos, que a Sara Pereira moderará, gentilmente.
Sim.
E teremos também, entre as 3 e as 5 da tarde, uma série de ativações performativas da exposição Invasor Abstrato, por alguns dos seus autores.
No sábado. Exato.
Depois, todos estes conteúdos que eu falei, os vídeos encomendados, os documentários, irão estrear ao longo do fim de semana, entre sexta à noite e domingo ao final da tarde.
Uhum. Recorda só em relação ao programa, é quase todo gratuito?
O único elemento que não é gratuito é o do Rodrigo Areias e do Tó Trips, que está esgotado já. Portanto, tudo o resto é gratuito, seja online, seja presencial.
Uhum. De resto, toda a programação podem consultar no site do Generation. Luís, obrigadíssima.
Obrigado eu.
Pela tua presença, parabéns ao Generation. Lá estaremos, eu estarei pelo menos.
Deixa estar.
E convido-vos a todos a estarem também presentes no Generation e nas transmissões online também. Deixo-vos neste momento com a rubrica Quem És Tu? A RUM e a Braga 27 estão de volta às ruas para escutar os bracarenses. Já falamos de amor e de liberdade. Agora falamos sobre o tempo e espaços verdes, é verdade. Vamos a isso. Obrigada, Luís.
Obrigado.
Quem és tu, 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na RUM todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem és tu, 27?
Tens tempo?
Não.
Porquê? Porque tenho uma vida muito atarefada, desde o trabalho, a casa, a filhos, a tudo.
Sim, acho que sim.
E quando tens tempo, paras para ver o quê?
Séries ou filmes, ou passo um pouco de tempo ao ar livre, que é o que menos tenho tempo para fazer quando estou a estudar e assim.
Os problemas ambientais são algo que o preocupa ou nem por isso?
Sim, preocupa.
Porquê?
Porque tenho filhos e preocupo-me com o futuro deles.
Já plantou árvores, por exemplo?
Já plantei árvores.
Tem ideia de quantas e como é que isso também aconteceu?
Algumas. Eu próprio, não, mas mandei plantar algumas no meu quintal.
Sim, é uma coisa que nos vai afetar a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos e por aí fora, cada vez mais, não é? Já chegaste a plantar alguma árvore?
Sim, várias.
Quantas tens noção? Menos umas 10, no mínimo. Estou a contar-me num projeto que eu vivi muitos anos fora. Um projeto na Suíça, onde plantámos mesmo árvores. Na zona onde eu vivia havia poucas. E os próprios moradores aderiram e fizeram essa plantação.
Olhando para Braga, Braga tem espaços verdes suficientes, na tua opinião?
Não. Cada vez tiram mais e metem mais edifícios. Isso é triste.
Para ti, Braga tem espaços verdes suficientes?
Acho que nunca é demais, por isso podíamos investir sempre mais nisso, tendo em conta que é uma cidade que agora é considerada um distrito europeu assim, bastante conhecido, e é sempre bom investir nisso.
E qual é o teu jardim preferido aqui na cidade?
É aquele ali, à beira do... aquele museu, como é que se chama? À beira do McDonald's. Tem um jardim muito bonito.
Quando tens um tempinho, o que é que tu gostas de parar para ver?
Gosto de ir ao mercado, claro, tirando outros hobbies, não é? Mas uma das coisas que gosto de fazer com a minha avó é trazê-la cá.
Na tua casa, por exemplo, vocês têm uma horta, um jardim?
Sim, temos jardim, temos legumes, árvores de fruto, bastante relva. É bastante natural.
É importante para ti também, para sim, desconectar um bocadinho?
Muito importante, sim. Quando preciso de refletir, de um tempo para mim, é para lá que vou.
Se tenho fé? Alguma.
Em quê?
Sou católico, por isso tenho fé em Deus.
Quem és tu, 27?
Eles são os Crumb, depois de Jinx. O álbum de estreia que saiu em 2019. Eles estão de volta com o segundo disco, Ice Melt. Foi gravado pelo produtor Jonathan Brado no seu estúdio em Los Angeles. A vocalista, ouçam só, a vocalista Lila Ramani descreve o novo disco então como um retorno à Terra, observando profundamente substâncias e seres reais que vivem neste planeta. Imaginem-me a viagem que ela nos propõe, indie pop Psy, super leitoso e soalheiro. Ouvimos o tema Balloon, são os Crumb. Entretanto, Pedro.
Entretanto, em Braga, além do aniversário do Generation, assinala-se entre amanhã e sábado, dias 6 e 8 de maio, a terceira edição do Festival Política, este ano subordinado ao tema Fronteiras. A programação acontece presencialmente no Centro de Juventude de Braga e conta também com iniciativas online. Estão previstos debates, workshops, um ciclo de cinema, teatro e performances. O Rui Marques, responsável pela organização deste evento, o Festival da Política, explica como surgiu o tema desta terceira edição, Fronteiras.
Quando começares a pensar há um ano, entretanto, num ano, não é, muita coisa muda e começamos a pensar na programação, até principalmente na questão das migrações, dos refugiados, naquilo que divide as pessoas, o que cria clivagens, os muros, mas até nas fronteiras que existem dentro das nossas próprias cidades e que realmente temos de roubar.
O Festival Política arranca amanhã, quinta-feira, com o filme Collective, Um Caso de Corrupção. Este filme é exibido às 18h30 e ainda o espetáculo Fronteiras, que tem lugar às 21h15 no Centro de Juventude de Braga.
Vamos abrir com a estreia do filme Collective, Um Caso de Corrupção, que é um filme que esteve agora nomeado para dois Oscars de melhor documentário e de melhor filme internacional, que foi eleito melhor documentário europeu nos European Film Awards. É às 18h30 e neste caso temos a parceria do Parlamento Europeu para a exibição deste filme. Depois à noite vamos ter um espetáculo do André Morraças, Fronteiras, que foi uma encomenda do festival, que já foi apresentado no São Jorge em Lisboa, e que é um solo baseado em histórias reais de fronteiras e de migrações.
Na sexta-feira está de regresso à atividade icónica do Festival de Política, as conversas com eurodeputados sobre o tema do festival, este ano Fronteiras. A atividade vai decorrer em formato digital na plataforma Zoom às 17 horas, sendo necessária inscrição prévia através de e-mail. Segue-se depois a apresentação do projeto Travessia e a estreia do documentário Braga, Uma Porta Aberta, um dos galardoados com uma bolsa de 500 euros pelo IPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude.
Um que vai ser sobre histórias de refugiados que vivem na cidade, provenientes do Iraque, Sudão, da Nigéria, e é um projeto que já está a decorrer há algum tempo, de recolher o áudio destes testemunhos e depois a sua transformação num livro. Depois teremos a estreia de um documentário Braga, Uma Porta Aberta, feito por um coletivo audiovisual que ganhou uma bolsa do IPDJ.
Sábado é o dia com maior aposta no digital, através de inúmeros workshops, entre eles a criação de cartazes para a ação social. No formato presencial será apresentado o documentário e conversa sobre a Revolução Cigana. Wanda Araújo, coordenadora na delegação de Braga da Cruz Vermelha, explica o que tem sido alcançado com a criação de uma equipa de futebol feminino composta por jovens de etnia cigana.
Esta equipa de futebol feminino surgiu de forma muito não planeada no início, mas veio muito no sentido de trabalhar a capacitação das mulheres jovens ciganas da comunidade e encontrarmos aqui no futebol um patamar comum e começamos a construir esta pequena equipa e a trabalhar ao mesmo tempo as competências pessoais, as competências sociais das jovens meninas ciganas. Tem sido um processo interessante de capacitação destas jovens que começam a perceber que se calhar eu até tenho competências, posso jogar futebol, a própria imagem que têm de si próprias, a confiança que podem ter nas suas capacidades.
O Festival Política promove também um ciclo de cinema com 6 filmes que refletem as tensões vividas na Europa. Todos os filmes vão ficar disponíveis no canal Vimeo do Festival Política. Rui Marques destaca 3 destes filmes.
Eu destacava 3 filmes. O Ankara e Algo ao Bosque, que é sobre a violência sexual que ocorreu durante a Guerra dos Balcãs, em que se calcula que entre 25 a 50 mil mulheres terão sido violadas. Teremos também um documentário, My Country So Beautiful, que é sobre a ascensão da extrema-direita da Polónia e de como este movimento se está a tornar muito violento. E também um documentário dedicado à resistência democrática na Bielorrússia.
O Festival Política decorre então de 6 a 8 de maio, começa amanhã, num formato híbrido, dividido entre o Centro de Juventude de Braga e o online. A participação em todas as atividades é gratuita, no entanto, é obrigatória a inscrição em muitas das ações. Vamos agora também às sugestões no Teatro Circo. Amanhã e sexta-feira sobe a palco a nova criação de Joana von Meyer Trindade e de Hugo Calhim Cristóvão. É um espetáculo de dança. Fecundação e alívio neste chão irredutível onde com gozo me insurjo é a criação que sobe ao palco do Teatro Circo esta quinta e sexta-feira, dias 6 e 7 de maio. O espetáculo de dança é da autoria de Joana von Meyer Trindade e de Hugo Calhim Cristóvão. Entrevistada pela RUM, a coreógrafa Joana von Meyer Trindade explica que esta criação parte do confronto entre as obras do filósofo francês Bruno Latour e da artista portuguesa Ana Aterly.
O confronto acaba por ser uma sobreposição de camadas e uma espécie de rizoma, ou seja, de várias interferências que depois nos inspiram a nós a fazer um outro objeto. Sobretudo na obra do Bruno Latour, um conceito fundamental que nos inspirou foi o conceito de redução, ou seja, uma cadeira não se reduz a uma cadeira, é muito mais do que uma cadeira. E na obra da Ana Aterly, a questão, várias questões, mas desde livros, a obra, toda a obra da poesia experimental dela, em que ela quebrou fronteiras e transgrediu os passos da ação.
Já o coreógrafo Hugo Calhim Cristóvão revela que a peça é exigente, mas diz que o público vai ser surpreendido da sala do Teatro Circo.
É uma performance que é longa, são 2 horas, é exigente, e o que se pode esperar do espectador é que seja transformado, seja tocado, seja modificado e que tenha espaço para crescer connosco. E o que se pode esperar do espectador também é sempre uma surpresa, é o papel do espectador. O nosso papel é fazer aquilo, é fazer a peça e depois a partir daí esperar que isso tenha algum sentido, que toque as pessoas, que as modifique, que elas compreendam e que não saiam, que é o principal, indiferentes à experiência.
É recente a criação Fecundação e Alívio neste chão irredutível, onde com gozo me insurjo, de Joana e Hugo. Foi apresentada no passado fim de semana em Guimarães, no Vila Flor, e o coreógrafo admite que a sensação no regresso aos palcos foi extraordinária.
É extraordinário. É, às vezes uma pessoa está dentro de uma rotina e quando percebe aquilo que não pode fazer, ou seja, aquelas limitações que tem, quando percebe aquilo que lhe falta, portanto, acho que este regresso aos palcos é... E como a questão desta peça, pronto, também era porque é que nós voltamos a estar neste chão, voltamos a dançar com todas as dificuldades que a profissão tem e com todos os impedimentos e a instabilidade. O confinamento e estes momentos ainda fez reforçar mais isso e tornar mais importante e mais vital o espaço de palco e o espaço de partilha com o público e o espaço de confronto.
Fecundação e alívio neste chão irredutível onde com gozo me insurjo. É o espetáculo de dança que sobe ao palco do Teatro Circo na quinta e sexta-feira, dias 6 e 7 de maio, a partir das 7 da tarde. Os bilhetes custam 10 euros, metade para quem tem o cartão Quadrilátero.
Também no Teatro Circo temos o Braga Promenade, mas é no sábado. A Orquestra Filarmónica Portuguesa sobe ao palco para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa com o espetáculo
O Oceano que Nos Liga.
O Oceano que Nos Liga. É às 7 e custa 12 euros ou metade para quem tem cartão Quadrilátero. Também a CTB traz de novo um grande clássico de Eurípides, as Troianas, às ruínas do Teatro Romano da Brácara Augusta. O espetáculo vai ser ao ar livre, acontece a partir de hoje até dia 13, exceto no dia 9, sempre às 8 da noite, nas ruínas do Teatro Romano da Cividade.
Em Guimarães, Macbeth é o terceiro projeto de uma série de espetáculos do Teatro Praga, dedicados aos mais novos, inspirados pelas obras-primas do inglês William Shakespeare. Desta vez o Teatro Praga atira-se a uma das suas peças Macbeth. É no sábado, às 10 horas da manhã, no pequeno auditório do CCVF. Também em Guimarães, mas no São Mamed, a Marta Ren junta-se para um concerto especial. O concerto é na sexta-feira às 7 da tarde e a entrada é gratuita.
Entretanto, vamos a Famalicão. Os três tristes tigres atuam este sábado na Casa das Artes. Mostram o último disco Mínima Luz. É às 8h30 no Grande Auditório. O bilhete custa 8 euros ou metade para quem tem cartão Quadrilátero.
Seguimos agora para Barcelos. Na sexta-feira, às 8h30 da noite, o Museu da Olaria recebe o concerto dos Ghost Hunt, do eletrónico, composto por Pedro Chau e Pedro Oliveira. Eles vão apresentar o disco segundo, que foi lançado em maio do ano passado com o selo da Lovers e Lollipops.
Entretanto, vamos à nossa agenda de cinema.
Vamos à agenda,
Pedro,
de cinema.
Vamos à agenda de cinema. Uhum. Então, hoje e sexta-feira, pelas 9 horas, no Teatro Municipal de Sá de Miranda, em Viana do Castelo, serão apresentados 6 documentários produzidos pela Associação Ao Norte no âmbito do projeto Alto Minho 4D, Viagem no Tempo, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. Aqui em Braga, Pedro.
Aqui em Braga, no Teatro Circo, na segunda-feira, 2046, é um filme de Wong Kar-wai, filme de 2004. O bilhete custa 4 euros. Também em Braga, mas na terça-feira, o Cineclube Lucky Star exibe na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva o filme Só os Amantes Sobrevivem, de Jim Jarmusch. A sessão tem início às 7 da tarde, então na terça-feira, dia 11 de maio.
De volta a Guimarães, amanhã o Vila Flor exibe o filme Faz-me Companhia, do realizador português Gonçalo Almeida. A sessão tem início às 8h30.
Em Famalicão, a programação do Cineclube de Joana, programação de maio, foi apresentada ontem, cruza obras históricas, produção contemporânea e cinema português. O programa arranca já amanhã na Casa das Artes de Famalicão. Temos o filme A Camareira, de Lila Avilés. Arruma, o programador do Cineclube de Joana, Vítor Ribeiro, revela mais sobre este filme da realizadora mexicana.
A programação começa no dia 6, portanto, na próxima quinta-feira, com a primeira obra de Lila Avilés. É um filme mexicano chamado A Camareira. Foi um dos filmes que marcou o panorama dos festivais. É sobre uma empregada de um hotel luxuoso no México. O cinema latino-americano continua a ser um dos mais surpreendentes da produção atual. E, portanto, será uma daquelas sessões que poderá surpreender o espectador.
O filme A Camareira, de Lila Avilés, realizadora mexicana, é então exibido amanhã às 7 da tarde na Casa das Artes de Famalicão. A entrada para as sessões do Cineclube de Joana é gratuita para quem é associado. A cota custa 3,5€ por mês e de 4€ para o público em geral, que caso queira tem direito à inscrição automática como sócio.
Entretanto, amanhã estreia O Pai, de Florian Zeller, com Anthony Hopkins e a Olivia Colman, nos cinemas Nós.
Sim, cinemas dos centros comerciais.
Exatamente. É o disco, é o filme que fez com que Anthony Hopkins arrecadasse então
o Oscar.
O Oscar de melhor ator.
Estava a dormir, acho eu, quando...
parece que sim, parece que sim. Vamos espreitar o trailer.
Dad, I'd like you to meet Laura.
How do you do, sir?
I say, you're gorgeous.
Thank you. I must say, he's charming.
Yeah, not always. Laura has come round to help you.
I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own.
Everything all right?
Who are you?
Ashley, it's me, Paul.
Who?
I live here.
What is this nonsense? Anne?
It's me.
Ah, there she is.
Your father seemed a bit confused.
Something wrong?
Where's Anne?
Sorry?
Anne, where is she?
I'm here. What's the matter, Dad?
Strange things going on around us.
Don't worry. Everything will sort itself out.
Saw it in his eyes, didn't know who I was. It was like I was a stranger to him. Just did something to me.
I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up.
What are you talking about, Dad?
I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat.
É o Anthony, que tem 81 anos e mora sozinho no seu apartamento em Londres, rejeitando todas as enfermeiras que a filha Anne, que é a Olivia Colman, lhe tenta impor. Porém, esse apoio torna-se cada vez mais urgente para ela, pois parece que ela vai deixar de visitá-lo. Ela vai mudar-se para Paris com um homem que supostamente acabou de conhecer, mas depois fica muito confuso se isso é verdade ou não, que começam a entrar umas pessoas muito estranhas ali pela casa dele, ele começa a ficar confuso, perdeu o juízo, o mundo deixa de fazer sentido. Pedro, ajuda-me. Já estou aqui a encarnar aqui o Anthony Hopkins.
Não, regressando outra vez às sugestões de cinema, em Barcelos, o Cineclube Zoom vai exibir 2 filmes do sul-coreano Hong Sang-soo durante este mês de maio. Na próxima terça-feira, dia 11, no Teatro Gil Vicente, é exibido o filme A Mulher que Fugiu, vencedor do Urso de Prata para melhor realização em Berlim. E na terça-feira seguinte, no dia 18, é a vez da exibição do filme O Dia em que Ele Chega, estreado em Cannes em 2011. As sessões, sempre às terças-feiras, começam às 8h30 da noite.
Entretanto, vamos dar por terminada esta sessão. Tinha mais música para vocês, mas ficámos sem tempo. Queria apresentar-vos o John Waters, que é um artista de influências muito ecléticas, uruguaio. Ele formou os Beats em 2014, no entanto, já tem um percurso a solo desde 2014. Ele tem uma série de colaborações neste novo disco com Mac DeMarco, Colaboy, Airwaves. São algumas das colaborações que ele anda ali pelo hip-hop, folk, latino, indie rock, uma mistela. Mas proponho terminarmos com Endless Arcade, que é o tema título do último disco dos Teenage Fan Club, que é já o 11º álbum para a banda escocesa. Assim, indie pop, indie rock. É um disco que saiu pela Merge Records e são canções super orlhudas, como vocês vão poder testemunhar aqui.
Boa semana. Agora é boa semana.
Agora é boa semana e ficam já que, pronto, cá ficam as propostas para este fim de semana. E over and out. Vamos a isso.
Is coming. I see birds flying south. I'm saying something. I got words in my mouth. I've spoken to nothing, and nothing replied. Me being something isn't something I tried. Don't be afraid of this life. Don't be afraid of this life. Out in the forest, out of my mind, another moonlight trying hard to unwind.
Of the love you display, of this pain.